Bom, houve também o reconhecimento internacional pelo Papa, pelo Bonovox, várias instituições internacionais reconhecendo essa mobilização social, né, e que contou com todo o apoio do Parlamento brasileiro e que merece todo louvor. Pode passar, por favor. Bom, e temos outros passos, como a reforma política está em debate no âmbito da sociedade também, né? Vou deixar isso para a Jovita falar um pouquinho mais. Mas a gente também quer fazer uma reforma política, não é? Pode passar. Bom, mas a gente também já tem alguns riscos para a cidadania. A lei da ficha limpa veio para ficar, queremos que ela fique, mas alguns movimentos já começam a se organizar. E aí a gente já corre riscos e eu quero mostrar isso, aproveitar esse momento para que a gente possa se mobilizar novamente em defesa da ficha limpa. Pode passar. Já foi apresentado ano passado um projeto de lei que visa alterar a ficha limpa e permitir, né, que candidatos com contas julgadas irregulares, e essas contas não são aquelas contas que o Poder Legislativo faz um julgamento mais político, mas sim o julgamento da aplicação irregular de recursos públicos pelos tribunais de contas. E há casos em vários entes da federação em que o chefe do Poder Executivo, ele tem o talão de cheque da conta do convênio da União, ele que assina o cheque, ele é que licita, ele é que compra. Então, ele é o ordenador de despesa e, nesse caso, ele é julgado. Para se ter uma ideia, no ano passado, a União repassou para estados e municípios 80 bilhões, dos quais 70 bilhões aproximadamente foram para as áreas de educação e saúde. Então, combater a corrupção e querer a aplicação regular de recursos públicos significa mais saúde para o povo, mais educação, é cidadania, sim. Esses recursos são fiscalizados não pelas câmaras municipais, mas sim pelo Tribunal de Contas da União, e não se submete a nenhum crivo de casas legislativas. Então, há uma certa confusão em relação aos papéis, e isso fez com que esse projeto fosse apresentado. Pode passar. E que nós nos mobilizássemos novamente contra esse projeto, que para nós é considerado um projeto extremamente negativo. Para mim, a foto desse bebê, né, no meio da passeata é um exemplo de cidadania mesmo, né? Famílias com cachorro, enfim, idosos, bicicleta, patinete, exatamente. Fantástico esse dia. Realmente é um dia em que nós fizemos uma grande de mobilização em defesa da ficha limpa e contra esse PLP 14 que tramita na Câmara. Pode passar. Bom, sem nenhum tipo de preconceito, nos juntamos a todos os grupos, né, para fazermos a defesa da ficha limpa. Pode passar, por gentileza. Na semana retrasada, dia 29, houve uma audiência pública na CCJ, as autoridades ali presentes, presidente do TCU, o secretário da OAB, desembargador Calandra, Júlio Marcelo, Ministério Público, CNBB, e todos apontaram, foram uníssonos em relação aos riscos. E por isso há uma petição eletrônica na Avaaz em que estamos colhendo assinatura para encaminharmos ao presidente da Câmara, porque o deputado Silvio Costa retirou esse projeto de lei, mas depende agora do presidente da Câmara. Então eu convoco a sociedade a assinar essa petição eletrônica. Uma sugestão para esse portal e-Cidadania, eu não sei, pode ser também viabilizar algumas petições eletrônicas e, se atingirem um determinado número, que isso possa ser usado como ferramenta de mobilização social. É muito interessante, e agora é que a gente começa a ter alguns sites em português, mas até pouco tempo os sites eram em inglês e isso dificultava muito a participação do cidadão, né? Eu acho que, se de repente tiver uma ferramenta dessa como a Avaaz nos oferece, pode ser bastante positivo, é algo para se pensar. Pode passar, por gentileza. Bom, a sociedade, nós novamente foi contra ao projeto que nós entendemos que daria força ao Ficha Suja, e para nós é importante a retirada desse projeto de tramitação da Câmara e que ele nem chegue ao Senado Federal. Mas se chegar, senador, queremos fazer aqui um amplo debate, porque a sociedade está muito mobilizada em relação a qualquer tipo de alteração à lei da ficha limpa. Pode passar. Bom, saúde pública foi uma outra experiência que eu tive de cidadania, que começa em 2003, né, lá no Rio de Janeiro. Eu era do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e fiz toda uma mobilização, colaborei, fiz parte de debates e tive a felicidade e a honra de colaborar com vários senadores e com o deputado Pepe Vargas, com o ex-deputado Guilherme Menezes, Roberto Gouveia, enfim, com vários parlamentares em defesa da saúde pública, do SUS 100% público. Pode passar, por favor. Fiz parte de debate ao lado do Dalmo Dallari, que diz que um governo de lei e não um governo de homens é o que precisamos, né? Então, é muito melhor um governo de lei. E quando a população participa da elaboração dessas leis, como está sendo feito por essa ferramenta, né, proporcionando ao cidadão, a gente tende a fortalecer a nossa democracia. Pode passar, por favor. Fizemos uma grande defesa com o deputado Peronde, deputado João Ananias, com a OAB do Ceará, grande parceiro Ricardo, nessa luta por direito e saúde pública, né? Fizemos parte de um chat também, pode passar. E aconteceu a Primavera da Saúde, que eu tive a grande honra de participar da organização, e com isso a gente conseguiu aprovar, fazer a última votação da proposta de regulamentação da Emenda 29, e temos hoje uma lei, uma importante lei de responsabilidade social, que eu dei toda a minha colaboração como especialista na LRF para que não só a política fiscal tivesse uma lei de responsabilidade social, mas que a saúde pública também tivesse uma lei de responsabilidade social. E ela foi concebida aos moldes da LRF para que se garanta a aplicação dos recursos mínimos em saúde. Né, eu tenho uma grande honra, para mim é uma medalha no peito, a sanção da Lei Complementar 141, e estou mobilizadíssima nesse trabalho, porque saúde pública é a garantia de um direito humano fundamental, né, que eu acho que é um assunto importante dessa comissão também, e para mim esse é um grande exemplo de mobilização social e de cidadania. Pode passar. Bom, com essa regulamentação, garantimos que 7 bilhões do Fundeb não fossem retirados da base da saúde. Garantimos mais transparência com o sistema nacional, que é o CIOPS, que hoje é um sistema institucionalizado por uma lei complementar. Será um mega portal com todos os orçamentos de saúde da União, 26 estados, DF, mais de 5.500 municípios sob o mesmo padrão. Um sistema único que terá, inclusive, um módulo para os tribunais de contas registrarem como que eles apuraram. Então, eu vou ter a informação do gestor e do Tribunal de Contas com essas informações consolidadas para que todo cidadão possa, no único portal, ter as informações do país inteiro. Eu acho que foi uma grande contribuição do Congresso Nacional para a sociedade, para a cidadania e para uma política pública importantíssima, fundamental, que é a saúde pública, que foi a regulamentação da Emenda 29. Pode passar. Bom, e a gente precisa, como o Júlio falou, de uma reforma para o sistema de controle externo, né? Temos algumas mazelas para concluir. Pode passar. É uma sugestão que o Júlio já colocou, né? Que a gente discuta a PEC do padrão mínimo dos tribunais de contas. Pode passar. As manchetes, lamentavelmente, elas não são favoráveis quando a gente pensa os 34 tribunais de contas, né? Há vários conselheiros sob alvo de operações da Polícia Federal em mais de 12 tribunais de contas. Pode passar. STJ afastou agora há pouco tempo 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Amapá. Isso não contribui, isso não ajuda, né? A gente precisa, sim, pensar, não acabar, extinguir, não grandes reformas, mas uma reforma mínima que garanta uma operação, né, nos 34 tribunais como nós temos no Judiciário. Pode passar. Bom, o governador do Piauí acabou de indicar a sua esposa, e isso é motivo de questionamento, inclusive no âmbito do Supremo, pode passar. Caso semelhante foi entendido, né, como inconstitucional, pode passar pelo Supremo, pode passar. E por que que isso acontece, né? Só para a gente entender rapidamente, pode passar. Os tribunais de conta não têm uma lei orgânica nacional e não têm controle, enquanto que o Judiciário e o Ministério Público têm uma lei orgânica nacional e têm controle externo. Pode passar. Então, a situação do país são 34 tribunais auditores sem uma identidade nacional e sem independência funcional, não é a realidade do TCU. O que queremos é trazer os 33 tribunais para um padrão mínimo que, pelo menos, opere nos outros o padrão que nós temos no TCU. Ministério Público de Contas sem autonomia, sem padrão, sem lei orgânica nacional. O que queremos? Pode passar. A solução pode passar, com certeza não é a extinção, né? O Tribunal de Contas da União é a entidade de fiscalização superior brasileira e que participa de vários organismos internacionais que congrega mais de 180 países. Todos esses países têm controle externo, Tribunal de Contas, alguns têm alguns modelos de controladoria, mas o modelo colegiado de compartilhamento da decisão, ele tende a ser mais qualitativo para a democracia. Pode passar, por favor, para a gente concluir. Pode passar que eu vou pular. Pode passar? Bom, queremos construir um Brasil melhor, né? Em termos de tribunais de contas. Pode passar, por favor. E o que que a gente... Como fazer isso? Pode passar rapidamente. Tivemos no Supremo com o ministro Aires Brito, como o Júlio já falou. Pode passar. Tivemos na Consocial com vários parceiros, Jovita estava lá comigo também, foi um grande laboratório de cidadania participar da Consocial, que selecionou 80 propostas que foram desenvolvidas no país, por mais de 1 milhão de cidadãos, que foram representados por 1.200 delegados agora no mês de maio. Pode passar. Fizemos a defesa de uma reforma para os tribunais de contas, uma mini-reforma, pode passar, e a nossa proposta foi a 7ª mais votada das 80. Então, a gente já iniciou esse debate, tá certo, com a sociedade, e, assim, a reforma nos tribunais, a forma de indicação foi uníssona, né, como algo emergente que precisa ser realizado o mais rápido possível. Pode passar, por gentileza. Bom, e para fazer isso se materializar, a gente já tem uma proposta escrita, já está bem avançadinha, de uma PEC do padrão mínimo dos 34 tribunais, um portal de transparência que reúna todas as decisões dos tribunais e a execução orçamentária dos seus próprios orçamentos. Isso poderia colaborar sobremaneira para alimentar o e-cidadania e depois integrar as informações. Isso poderia ajudar sobremaneira, que tivesse audiências públicas para os tribunais de contas, membros sujeitos ao CNJ, lei orgânica. Pode passar, que eu quero agora ir lá para o final, que eu não vou detalhar o que seria. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Bom, volta para mim. A gente entende, eu entendo, né, como professora, como especialista em controle externo, como auditora do TCU e, sobretudo, como cidadã atuante, consciente, que o e-cidadania é uma grande ferramenta para a consolidação da democracia. Pode passar. E gostaríamos de ter essa ferramenta para que a gente pudesse fazer essa reforma dos tribunais de contas sem custo para a União, que é o mais importante, né? Que os recursos possam ser aplicados em políticas públicas sociais. E, assim, é possível a gente melhorar o funcionamento dos tribunais de forma administrativamente racional, com efetividade, né? E sem custo para a União, que significa mais custo para o cidadão. Muito obrigada e, mais uma vez, eu quero parabenizar, né, os colaboradores do Senado Federal, que fizeram parte dessa construção. Muito obrigada.
Muito bem, Luciane Pereira, professora especialista, né, em controle externo. Já está conosco aqui o senador Cacildo Maldani, um dos mais presentes aqui na segunda-feira, e nós estamos discutindo aqui o portal, o programa E-Cidadania do Senado Federal, pela importância das redes sociais na elaboração, inclusive, de projetos, de leis, fiscalização, sugestão, enfim, eu acho uma das audiências públicas mais importantes, como foi dito aqui, porque nós estamos dialogando com a população, ou seja, ou no mínimo informando a população que esse portal E-Cidadania, uma iniciativa da mesa diretora da causa, coordenada da casa, coordenada pela doutora Cláudia Lira, está em funcionamento. Senador Cacildo, em seguida, senadora Cláudia. Senadora Cláudia. Senador Cacildo.
Doutora Cláudia está acima de nós todos.
Ela é quem Obrigado comanda, pelo reforço aí, viu?
Ela é quem comanda o Senado, né? Essa é a grande verdade. Eu diria assim que é a nossa Margaret Thatcher no Senado, né? No bom sentido.
Opa,
no bom sentido. É a dama de ferro da casa, né? Na legislação, tipo. Mas, senador Paulo Paim, eu vinha com o rádio ligado e me chegando, que é difícil a gente estar, de minha parte, como catarinense, em função da função, claro, Vossa Excelência não tem jeito. Eu, como catarinense, é difícil estar aqui às segundas-feiras. Esta é uma excepcionalidade. E vejo, enfim, imaginando o senador Paulo Paim, às segundas-feiras, não sei se ele viaja aos domingos à noite, amanhece aqui, está sempre participando.
Eu vim ontem
Os diversos temas, ele frequenta a serra, eu sei que esteve em São José dos Ausentes, num frio danado, ele vai, fica e vem, agora está aqui, numa segunda de manhã, que para nós, lá no Oeste Catarinense, de segundas-feiras é dia Nossa Senhora da Pouca Vontade. É considerado assim, né?
Nossa Senhora dá?
Da Pouca Vontade.
Ah, da Pouca Vontade.
Da Pouca Vontade. Em segundas-feiras. Em função do... quando chega às sextas-feiras, já é da boa, já melhora. É um dito popular que tem. Nossa, segunda-feira, cedo, já começando. Eu quero saudar o doutor Paulo Paim, doutora Cláudia, que comanda o Senado, que, e as demais debatedoras aqui da mesa. E vi os que participam. E eu não podia deixar de chegar também, quando vi escutando a rádio, estava participando desse menino, que eu conheci muito jovem, o doutor Igor Torkapski. Representando o OAB, representando aqui o FIR Cavalcante, ele, um menino entusiasmado, discutindo a questão legislativa, e eu vim escutando ele dizer, sugerir à doutora Cláudia, que a gente, ou a ideia dele também, que nos currículos escolares hoje se inserisse a matéria da legislação hoje no Brasil. O legislativo, quer dizer, das câmaras de vereadores, das assembleias, da Câmara, no Senado, enfim, no Congresso. Essa disciplina, acho que dessa grade falta mesmo. Eu vim escutando e eu fiquei maravilhoso. Eu vou ter que passar lá, dar um jeito, dar um abraço no Paim, nos participantes, que isso não estava no nosso strip. E eu quero me congratular com esse movimento, a cidadania. E agora, eu estava vendo aqui a Lucene, toda entusiasmada na segunda-feira, da boa vontade mesmo, quer dizer, para frente, para frente mesmo, tudo com uma. Chamando aqui, eu vim escutando há muito tempo o negócio da primavera no Oriente, né? Quer dizer, a abertura daqueles países, chegando a primavera. E ela falava agora da primavera do SUS, né? Da saúde, né? Quer dizer, o SUS ser alguma coisa que funcione, até nisso a primavera, como pega bem, são algumas expressões, vi uma outra agora ali, de o PEC da, O PEC do padrão mínimo, sem armadinhas, né? Coisas interessantes, né? O PEC do padrão mínimo, que coisa linda isso, uma criatividade que traz para a gente, né? Sem armadinhas. E vinha dizendo que é da fiscalização externa, 70 bilhões, eu escutei, em saúde e educação, no último exercício. E se a gente, 70 bilhões de reais aqui, se essa fiscalização, se ela for mais rígida, aí acho que a gestão, já vejo o que é 10% de 70 bilhões, se imaginando, são 7 bilhões de reais. 1%, o que vai dar isso? Dá 700 milhões de reais, 1%. Quer dizer, economizar na gestão 1% em 70 bilhões, já viu o que é 1%? Quanto significa isso? É uma loucura, quer dizer, o controle disso, a gestão pública, a transparência. Como é bom isso, ver essa animosidade, essas questões todas aqui na manhã de hoje, numa segunda-feira, quando começa uma semana. Então, eu fui deixar de passar aqui para deixar um abraço ao Dr. Paim, a todos os convidados, e ainda mais ao senador Paim, a Ave Maria, de uma bendito seja entre, agora aqui bendito seja ele entre as mulheres, né? Eu estou vendo aqui o senador Paim, né, entre as mulheres, coroado nas questões sociais no Brasil, em todos os lugares, eu acho que faz parte disso. Então, eu quero deixar aqui os cumprimentos, e acho que valeu a pena começar a segunda-feira diferente, né? O dístico nosso lá em Santa Catarina na segunda-feira, Nossa Senhora, não procede aqui, pelo menos está começando bem já na segunda-feira.